Olá, meus queridos amigos e amiguinhas nerds. Estamos aqui com mais um podcast do Confraria. O primeiro inédito que está vindo aí com 3 integrantes. É uma honra e uma satisfação. Eu vou apresentar aqui meu querido Night, que já participou antes. Night, dá um alô aí pro pessoal.
Bem, amigos nerds, é com imensa alegria que mais uma vez estamos de volta aqui no Confraria, sempre atendendo o chamado do Toninho. Não é um chamado, é uma convocação, então estamos aqui de novo.
É isso aí, e também não pode faltar ele, o cara, o misterioso, o nosso querido Marcos.
Bem, amigos, aí, amigo Hugo, vamos ir de frente, Hugo. Sabe o mundo mental de Nunes? Para mais um Neymar, Argentina. Todos comigo aqui: Arnaldo, Antônio Coelho,
nossa,
e Marcelo Casagrande, que é esse jogo. Que promete. Haja coração, amigo.
Haja coração, porque o tema hoje é um tema polêmico.
Vamos falar
do tão aguardado filme do Jaspion aqui no Brasil. Acho uma parada que tá mexendo aí com toda a Toconete. Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar do começo. Vou começar perguntando para o nosso querido Night. Night, quais são as expectativas para esse filme brasileiro do nosso querido Jaspion?
Bem, meus amigos, né, de todo o Brasil, o que podemos esperar no filme do Jaspion brasileiro? Primeiro de tudo, isso será de uma grande importância para a indústria do Tokusatsu no Brasil, que desde o fim da Era Manchete lá, né, o Brasil já tem muitos anos aí que não é mais consumidor de Tokusatsu, né?
Sim.
Hoje em dia a gente vive mais do que a gente baixa na internet, do que a gente assiste.
Uhum.
E até nas reprises, né, em canais aleatórios aí pelo Brasil, exibições assim regionais de séries que a gente já conhece. Então, acredito assim que um filme do Jaspion lá poderá abrir novas portas pro mercado Tokusatsu aqui no Brasil. E pô, se você for trabalhar com um personagem, um super-herói japonês, pô, tem que ser o Jaspion, né? Porque afinal de contas foi ele que o herói já foi o maior sucesso no mundo, no Brasil.
É o pai do
Tokusatsu
no Brasil,
eu
não tem como.
Bem, o pai do Tokusatsu brasileiro não é o National King?
Não.
Estamos
falando aqui do cara que começou a explosão, o boom do Tokusatsu aqui pra gente no Brasil, foi um Jaspion, não tem como.
Beleza, então o que é que acontece? Lá nos anos 60, 70, aquela primeira leva de Tokusatsu que veio no Brasil não foi uma coisa assim pensada. O cara chegou lá, pô, vou lá pro Japão comprar Tokusatsu aí pro Brasil. Não, aquilo ali foi naquela época lá, época lá da TV Tupi, primórdio da televisão brasileira, as coisas eram meio que compradas em pacotes, né? Você ia lá numa feira lá de televisão, lá em outras emissões estrangeiras, você comprar um pacote de filme, seriado e tudo. Ali vinha tudo junto, né?
É como foi o caso do Chaves no SBT,
né? É, até no início lá do SBT, lá, o Silvio Santos fazia isso, né?
Exatamente.
Ia lá pra feira de televisão lá e comprava programas aleatórios numa única fita de vídeo lá. Fita de vídeo nada, pô. Já lá de Betamax, né?
E aí, agora vamos lá, agora é o nosso querido Marcos, hein, Marcos? Essa agora que eu quero ver. Meu querido Marcos, expectativa para o filme brasileiro do Jaspion. Ai, meu Deus.
Olha, Antônio e Marcelo, eu acho, né, já falei quanto sobre isso umas duas ou três vezes, esse filme do Jaspion brasileiro vai ser uma tragédia. Primeiro, eu não tenho orçamento para fazer um filme. Sabe, não tem. Você vê que um sócio aqui do Brasil é um pior que o outro. Outra, nós não temos atores que se encaixem no perfil dos personagens. Você pode falar qualquer ator que você quiser. Não tem nenhum que tenha o estilo necessário para fazer esse série. É uma linguagem diferente, não é como as séries brasileiras que tem muito papel todo também, né? Não é o caso. Tem todo aquele. Eu posso dizer, vai criar uma repulsa muito grande, eu acho.
E é muito porque, e é uma. É uma linguagem muito característica também, né, mano?
Esse é um. Porém, ainda maior, Antônio, porque você pega qualquer ator brasileiro. Se, por exemplo, quem que vai interpretar o Edinho, por exemplo? Um nome assim, que poderia. Tem que ser alguma velha guarda, mas. Mas você coloca um monte de vagões aí. Reagenda com o povo.
É, complicado.
Não vai encaixar.
Não.
Não vai. Aí, o Jaspion, não tem dinheiro pra dar mil dinheiro. Ele vai dar PlayStation pros inimigos, os inimigos batalhas pra ele não machucar ninguém. Não encaixa.
É, complicado.
Aí eles vão colocar a Priscila, né? Que era a companhia dele, o poder companhia lá, né?
Não,
o que vai acabar acontecendo? Eles vão pegar atores genéricos da maior opção. O pior que eu tenho, você sai porcaria de lá, exceto 3 ou 4. Vão colocar de qualquer jeito. O Brasil não tem problema pra fazer a cena do nosso igual e o Japão, viu? Pode até falar, mas o Brasil tem bons filmes de ação, como Tropa de Elite, particularmente eu não gosto, mas também não é o caso.
Eu sou fã do Tropa de Elite.
Mas eu não vejo com bons olhos esse filme, não. Eu vejo assim, vai ser o Jaspion, vai provavelmente vai ser um camelô, né, que vai vender no centro do Rio de Janeiro as bugigangas dele, né, trazendo os espaços. O Dario vai ser pintado de preto, vai virar um cabelo do bote, vai passar o jogo. Vamos jogar o Yugi, Deus do céu, Yugi de Jaspion, que foi um imbecil que usou um negócio desse.
Não, ainda não tá certo o Yugi. Dizem algumas pessoas na internet estão falando que ele pode vir aqui, mas não tem nada certo.
Você já viu o tamanho do Yugi?
Ele é bem pequeno.
O Yugi não tem tamanho. O Yugi não tem tamanho nem pra ser a minha. Um ar cheio de tatuagem de braço, um pessoal com o Jaspion não é do mundo. Não é do mundo carioca qualquer.
Engraçado.
É, isso aí tá parecendo o professor Neves e Renato, né? Aquele lá da MTV.
Nossa senhora,
é mapa de ver. Engraçado que essa semana eu tava vendo um programa do Tom Cavalcante no Multishow chamado Doutora Darcy. É uma comédia, é boa. E por coincidência, eu acho que na quinta-feira o convidado foi o Yugi. E, cara, eu lembrei tanto de você, Marco, ele realmente é bem pequenininho, cara. Eu acho ele mais na metade do Tom Cavalcante. E aí eu fiquei tentando imaginar ele como um jaspe na hora que eu tava vendo.
Esse filme do Tom já é baixo.
É.
Lembrando que o Tom Cavalcante não é nenhum de grande.
Cara, isso ficou engraçado. Verdade. Mas assim, eu vou fazer um papel aqui em cima do muro. Eu tô bem esperançoso com o filme. Eu torço muito pro filme dar certo. Mas eu tô bem com o pé atrás. Por tudo isso que o Marcos falou, eu tô com ele, eu também acho. O Brasil, ele não tem uma história de produções de ação bem realizadas. Quando a gente tem, por exemplo, uma novela que tem cena de ação, é sofrível quando tem briga. Então, você imaginar isso na tela é complicado. Porém, nada impede que uma academia de arte marcial venha faça uma coreografia bem feita e saia um filme legal, pelo menos em termos de ação. Agora, o que me preocupa muito são os efeitos especiais. Isso é uma coisa... Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Eu não sei se vocês dois já viram, mas até, eu acho até que o Resistência Tokusatsu é um grupo que ele tá cobrindo, né? Tá cobrindo até muito bem as coisas do filme do Jasper, eles estão dando muita informação bacana. E eu acho que foi lá que eu vi um vídeo sobre... Eu não sei quem fez, eu não sei de onde que é, mas é um vídeo curto onde fazem a entrada do Jasper dentro do Dylan preparando para o combate. E é todo feito por computação gráfica. E foi extremamente bem feito. E se for...
Oh, Antônio, mas isso aí é projeto?
Eu não sei.
Isso aí é projeto de um designer brasileiro mesmo. Tem um canal no YouTube, ele já fez um curta, isso do Jasper e do Jiraiya também.
Então,
se... Ele é profissional da área.
Então, mas se ele fez, ele é do Brasil, é. Por que não? Não pode ser feito um efeito especial de qualidade aqui no Brasil. Se ele fez, pode ser feito novamente.
Mas a questão é que ele fez vídeo de pouquíssimos segundos. Uma coisa é você fazer vídeo de 3 segundos, a outra é você fazer 2 horas de efeitos especiais.
Mas será que ele não conseguiria fazer com dinheiro, uma verba pra isso, destinada a isso, uma verba maior, uma equipe maior, será que ele não conseguiria fazer?
Sim ou não?
Não sozinho, claro que não. Uma equipe.
Tem um cara aí chamado Gutenberg Lins, que acho que até o Resistência entrevistou ele.
Sim, eu vi.
Ele é um cara das artes marciais, né? Ele tem uma equipe que trabalha com ele.
Uhum.
Acho que tem até envolvimento lá com o Ricardo Cruz.
Uhum.
Que é um cara que é amigo de vários atores Tokusatsu, amigo do Hiroshi Aquari.
Uhum.
Ou de outros também.
Sim.
Então eu acho que vão. Acho que vão deixar isso a cargo dele aí na questão de artes marciais. É possível, já ouvi até dizendo que há a possibilidade de um ator Tokusatsu participar do filme.
Uhum.
Caso tão de procurando que seja um Atari, não sei. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer.
O Atari pisaria o papel dele, então, né? Ou entraria como um novo personagem. Porque
ele participou
do
Jasper
original.
Ah, então, não se sabe ainda o que o Hiroshi Aquari poderia... Que personagem ele poderia fazer no filme. Ainda tá tudo muito recente ainda, né?
É, pelo assim, sem vir pela lógica, ele deveria voltar como um Boomerman, né?
É o que eu acho mesmo.
Acho que não é como um Boomerman.
Ih, então...
Ele poderia fazer o Magaren, se ele quisesse.
Não,
ele é um pouco mais velho, né? Hoje ele já luta, acho que não tem condição mais.
Não, também não. Não, mas eu acho assim...
É só de idade.
O Haruto, ele fechou.
Oh, não, tô dizendo que a grande chance de ser também o Takumi Tsuisui participar do filme.
Porra, pelo amor de Deus, Jiraiya no filme fazendo o que aí?
Ah, iam dar um outro personagem pra ele fazer, mas... É um cara que mais tá ativo, assim, no Brasil, é o Takumi, né?
É, isso faz todo o sentido do mundo, porque o cara tá mais no Brasil do que no Japão.
Tipo, acho que ele tem até parede em São Paulo, o Takumi.
É, assim, eu acho que o Atari participar faz um sentido total ele continuar como Boomerman. Até porque a participação dele na série, ele continuou vivo, ele continuou como o delegado internacional, ele só foi pra outro país, ele saiu do Japão e foi rodar o mundo. Então nada impede que ele volte e venha pro Brasil de repente. Será que o filme vai rodar mesmo?
É, o
mundo
do Brasil.
Ué, mas é onde vai rodar o filme?
Ah, as informações que nós temos aí.
Fala aí, Nath, fala aí, filho.
Então, o que eu tava falando agora, a informação que nós temos do filme até agora, tá tudo muito cru ainda.
Muito, muito superficial.
Parece que Quem tá encabeçando esse projeto todo é o Nelson Sato, né? Que ele é o cara do... Já tá há mais de 30 anos nesse ramo aí de...
Sim. Mas sabe do conto ali?
Isso.
É. Do, do, Fonsato, né?
Uhum.
Conhecidíssimo aí no mundo toco, da Toconet, né? No Brasil.
Uhum.
Então, pelo que eu andei apurando aí durante esse tempo, parece que ele tá em busca de levantar patrocinadores pro filme, pra levantar uma verba.
Uhum.
E a Toei tá envolvida nesse projeto também. Tanto é que vai ser ela que vai confeccionar os trajes, né?
Uhum.
Pro filme. Não vai ser nada feito aqui no Brasil, então eu acredito que esse filme possa dar certo pelo seguinte. Porque a mão de obra desse filme vai ser japa, não vai. Ele só vai ser uma produção nacional, mas quem vai estar por trás de tudo vai ser o Toei e o Sato.
E olha só, já interrompendo vocês, eu tava procurando aqui no Instagram. Hoje, por coincidência, eu tava vendo no Instagram e apareceu pra mim como uma... como é que fala? Como uma opção o Instagram da Action Kung Fu Dublês Marciais. E por coincidência, era um dublê de ação deles, eu acho que é o justamente o Gutenberg, né, que o Knight falou, e é ele testando a armadura do Jasper. É muito louco. Ele já tá com a armadura do Jasper, é perfeita, é linda a armadura, e ele tá testando os movimentos de ação com a armadura. E esse vídeo ele foi postado no dia 29 de abril. Caramba, 29 de abril.
É bom. O roteiro do filme, tudo que a gente que ficou subentendido, de que vai ser um remake, não vai ter nenhuma ligação com a história da série original. Então, a participação de um ator assim como o Atari ou como outro ator, ele faria outro personagem porque não seria uma continuação da série clássica. Isso não teria nenhuma ligação com a série.
Uhum. Não, faz sentido. A não ser que eles fossem pelo caminho e a Toei tá fazendo agora com os policiais do espaço. Que já tá um tempo, os policiais do espaço, eles passam o cargo para um novo policial. E o novo policial, ele passa a ser o Gavan, o novo Charivan, o novo Scheider. E nessa pegada faria todo o sentido do mundo. A gente tem um novo Jasper, que seria um novo investigador de monstros assumindo o manto do Jasper.
É isso, só se a Toei quisesse utilizar esse personagem, né? Coisa que eu não acredito, né? Porque o Jasper, o grande sucesso dele é aqui no Brasil, né? No Japão, é quase que um inexpressivo, né?
Não é
bem isso
que eu
ouvi falar, não, hein?
É isso que eu ia falar, exatamente.
Eu não pesquisa de quem não, alguém
não se lembra
que
o Japão
foi
tão
baixo, assim,
não. Exatamente, eu ia falar exatamente isso.
Alto Redor foi boa, como série. Ela só tem um pouquinho, uma audiência um pouquinho melhor que Scheider. O problema do Jasper foi a popularidade do personagem entre as crianças, no caso.
Uhum.
De venda de produto, brinquedos, essas coisas.
É isso lá, conta
mesmo. A audiência em si foi mais pode ter sido de um público ocasional, né?
Sim.
Tipo, assistiu a série e acabou, pronto.
Uhum.
Não houve aquela repercussão.
Tem, não tem como comparar.
Coisa que aconteceu com. Coisa que aconteceu com o Yu Hakusho no Brasil, né?
Uhum.
No final dos anos 90, né? Pô, era a maior audiência da TV Manchete, Yu Hakusho.
Uhum.
Mas comercialmente foi um fracasso, porque o público de Rakusho era um público de adolescente, que não consumia produto de brinquedo assim como foi Cavaleiro Zodíaco.
É, e se não vender brinquedo, meu amigo, não adianta nada. Mas
a Bandai não vai bancar, né?
Exatamente. Mas eu li, há muitos anos atrás, eu li uma matéria, eu não lembro de quem foi, não lembro se foi do Alexandre Nagado. Mas ele, eu sei que a matéria falava e o Jasper, ele não era isso que o pessoal fala, que lá no Japão não fez sucesso. Ele até fez sucesso realmente no Japão, mas igual foi aqui no Brasil, cara, foi uma coisa louca, foi um absurdo.
Acho que no Brasil foi um fenômeno, né?
Foi, por isso que eu falei no começo, ele é o pai do Chico Santos aqui no Brasil, porque o sucesso que o Jasper fez aqui no Brasil e a explosão de Tokusatsu que houve depois do Jasper, pô, não tá no gibi, não tem comparação com nenhum outro que passou antes, nem depois.
Não tem como você comparar Nacional Kid, Ultraman, lá nos anos 60, 70, na TV Tupi, Record, com o sucesso do Jasper que ele fez na Manchete no final dos anos 80, né? Porque... São situações completamente diferentes.
Foi.
Na época lá do TV Tupi não existia aquele negócio de você medir audiência.
Uhum.
Então não tem como você cravar que essa série aliás, do Nacional Kids foi, passou foi na Rede Globo. Primeira emissora que foi exibida a série.
Uhum.
Então a coisa e não era um programa assim pra você, vou lá trazer pra ter sucesso. Naquela época não era assim que funcionava.
Não dá pra buraco, você quer dizer? Mais ou menos isso?
Naquela época se comprava muitos filmes estrangeiros, muitas seriadas, né?
Então
assim, o cara que tava comprando isso.
Eu
não sabia nem o que tava vindo.
Então, foi o que eu falei. Na época foi a mesma coisa do Silvio Santos com o Chaves. Ele comprou as novelas mexicanas, era o foco dele, e no meio das novelas veio o Chaves e o Chapolin do Pacote. Eles nem queriam, mas foi obrigado a trazer junto. E acabou com um sucesso do caramba, e os executivos do SBT não queriam passar o Chaves e o Chapolin, eles estavam a ponto de romper o contrato e não exibir. E o Silvio Santos foi lá e bancou e falou, não, bota no ar, que a gente tem que exibir, então bota no ar, e acabou virando o sucesso que foi.
O Chaves e o Chapolin só foram servidos do SBT por insistência de um homem chamado Salatiel Laje. Ele era diretor no núcleo de dublagem da Maga, que foi quem dublou a série no Brasil. Pra encher tanto o saco lá do pessoal do SBT que tinha dúvida, vamos passar então.
E isso foi anos depois. Anos depois de ter sido adquirido. Chaves e Chapolin ficou na gaveta lá.
Anos. Isso aí foi 84 isso.
Silvio
Santos não queria passar as séries.
Mas fala aí, o Marcos, o que você ia falar e a gente acabou cortando você.
Então, eu vou voltar um pouco no que vocês falaram do Hiroshi Watari, né? Que vocês falaram do. Os policiais espaciais, eles meio que é uma sucessão, apesar do Gava original continuar nativa, né?
Uhum.
No Gava, ele tem uma outra nomenclatura. Então, eu não acharia nada esquisito se ele fosse tocando o Jasper como o próprio Jasper. Ele participou de Tokusatsu recentes, então ele está ainda de alguma forma.
Ele mesmo participou do filme do Charivan. O filme solo do Charivan, ele participou. Reprisando o papel dele como Charivan.
Tem um representante chamado Woody Ranger, que é muito bom. Vale muito a pena ver.
Ele faz o pai do Bulkenhead, não é isso?
Não, o Bulken Silver.
Eu não faço ideia, eu não vi ainda.
O Bulken Silver, um dos melhores exércitos que tem. A participação dele é até meio curta, mas é muito boa. Eu gostei bastante de revê-lo.
Eu vou só pegar uma carona no que o Marcos falou, porque assim, o Gavan, ele ainda tá na ativa, porque eu ainda não consigo entender, cara. Eu não sei se o público japonês, ele é tão fissurado no Keiji Oba, e ainda enxerga. Não, e ainda enxerga tanto ele como o Gavan que ele não consegue deixar o papel. Eu não sei se vocês dois acompanharam todos os filmes que ele participa do Gavan, todo filme ele fala que ele tá passando o manto de Gavan pro novo Gavan, que eu esqueci o nome dele. E todo filme ele tem que voltar pra ajudar o cara porque o cara não consegue dar continuidade.
O
Gui que ele tá sempre enrolado, tá sempre se metendo em merda, e o Kenji Oba sempre tem que retornar e ajudar ele como Gavan. Eu já tô até com pena, porque ele já deu uma espada, já deu a alma, já deu tudo pro cara, e o cara não assume o manto do Gavão, coitado. Daqui a pouco ele não tem mais o que dar pro cara, coitado. Então o cara não assume o manto do Gavão de vez. Né?
Só faltou dar uma série pra ele agora, né?
Coitado, rapaz, aí é complicado. Eu acho que é por isso que ele ainda permanece aparecendo sempre. E não estranharia nada ele aparecer no Space Squad 1.5, 2, sei lá como vai ser esse novo filme do Esquadrão Espacial que vai sair.
Eu acho que não vai, porque nem o Jiraiya vai ser um Jiraiya original.
É
um sucessor.
Eu não sei, Marcos, eu vi uma imagem hoje do Jiraiya botando a roupa e transformando no Jiraiya novamente. Então, já não sei não.
Eu não sei, né? Eu não
gostaria
que fosse
o Takumi,
né? O
nome dele. Exatamente, é ele mesmo. Eu vi a imagem dele hoje. Ele
não gostaria que fosse
ele. É,
ele. A participação dele em Ninja é tão.
Nossa, não fala em Ninja.
Vale lembrar que o Jiraiya só tá o filme porque o ator do Sharivan se aposentou, né?
É, o novo Sharivan, verdade. Isso aí.
É, o novo Sharivan,
você tá
dizendo, né? Que o Sharivan
original
é horrível, acho um
atalho.
Não, o novo
Sharivan. Tô falando o Sharivan
do Next Generation. Isso, o novo.
Ah, beleza,
eu não
vi o filme,
mas
eu não tô sabendo muito bem.
É, o ator que faz o novo Sharivan, ele parece que ele largou a carreira e aí tiveram que mexer.
Vários atores Tokusatsu largaram a carreira.
Não
sei
qual é o objetivo. Não.
Bom.
Conclui, Marco, por favor.
É. Do Kenji Uba, né, que você tava falando.
Sim.
Sabe por que tem uma coisa que ele não larga? O Gava?
Primeiro,
ele é um ícone.
Não, com certeza.
Ele é um ícone como o Gava. Não tem como você distanciar o Gava do Kenji Uba.
Ele
mais
é
o que você dizer que o Gavan não existiu.
Não, ele é um dos maiores, maiores atores do meio do Sax. É ele, é o.
Os melhores que tem.
Sim, o melhor do Otário.
O Otário.
Isso.
É o Takumi.
Uhum.
Outro também do passado, né? Aquele que voltou no Ghost, que fez o. Era o Iron de Live, que eu gostava muito também.
Sim,
não lembro o nome dele.
Depois o pai do
protagonista, que eu também não me lembro o nome.
Mas
o Kenji Uba é tipo uma instituição.
E o Hiroshi Miyauchi, não podemos esquecer do Hiroshi Miyauchi. Hiroshi Miyauchi, eu fazia o Kamen Rider V3, que fez o Zubat, fez o Spectre, fez Soul Brain.
Esse também é famoso.
Esse é demais.
Mas ele
é
um pouco mais velho, não é?
Ele é bem mais velho que o
Opa. Acho que ele tem mais de 70 anos.
É, tá bem velho.
Os dois tem. Mais de 70.
Só que o Opa mas, tá. O Opa tá inteiraço ainda, né? No Space Squad ele aparece dando porrada em geral ainda.
Igual que é boa, cara, igual outro também.
Outro bem famoso lá no Japão também é o Susumu Kurobe, né, que fez o primeiro Ultraman, né?
Sim.
Trabalhou até no Kamen Rider Black lá como professor Kuromatsu.
Isso aí, isso também é oficial.
O Tetsuo Kurata é outro que tu não corre tão por fora assim do Jasper não, hein? Que é outro que é. Ele é bem como trava na massa aqui, né? Vocês sabem disso.
Ah, mais que isso.
É muito difícil.
Ah, o pessoal Gabriel. Agora o pessoal fica esperando o Kurosaki, pô, pode esquecer, que o cara não volta mais não.
Não, esse não, não volta.
Esquece o Kurosaki,
ele aposentou.
Infelizmente,
o Kurosaki aposentou. Quer mais saber, né, faz muitos anos, né, isso.
Sim.
Eu quero ver a vida dele, mas não tá certo.
A parada dele é ficar mergulhando.
Kurosaki, segundo informações, eu não quero nem saber de onde falar em Tokusatsu na vida dele. Quanto menos, Jaspio.
Olha só. Aí é complicado, né? Porra, imagina, o cara se expressou com a Toei, se expressou lá com o Jack, lá que é o grupo de dublês, largou tudo. Isso, aí largou tudo, foi viver a vidinha dele, foi dar aula de mergulho. Aí.
A esposa dele morreu.
A esposa morreu, Aí eu, por que que o Norte...
Ele anda com a máfia também, né?
Ah, eu já não sei, essa daí eu já não sei. Eu só sei, rapaz, que o topo fã brasileiro, ele tem que ser estudado. O pessoal descobriu que o cara tinha uma página na internet, que tinha um telefone lá pra, pra agendar com ele, fazer aula de mergulho com ele. O que, que o topo fã brasileiro fazia? Ligava pro telefone dele, o fuso horário diferente, ligava pro fuso horário pra ele à noite, de madrugada, falando em português, que adorava o Jasco, queria que ele voltasse a ser o Jasco. Ah, pelo amor de Deus, mas o cara ficou com mais ódio mesmo e nunca mais volta com essa porra.
Ele bloqueou o site dele pra América Latina.
Mas por que será, né? Aquele
foda do Red Flash, ele não aceita mais brasileiro, né, no Facebook dele.
Mas ele sofreu também, né?
Pô, coitado, outro que sofreu também.
Porra, mas sofreu muito.
É, esqueci lá no dele agora.
Ah, é tão...
É, Tatarume.
Isso.
Sim, foi mesmo.
Obrigado. Esse aí mesmo.
Tinha mulher que se levou ele com o namorado.
Eu lembro disso.
Você se lembra da menina lá que marcou relacionamento sério com o Hiroshi Tokoro, todo de banho?
Ah, eu lembro dessa também.
Eu não fiquei sabendo dessa, não.
É isso, foi. Foi 2014, 2015, ou quase assim. Foi no ano que ele veio pro Brasil, no Anime Friends.
Imagina.
Mas ele veio de novo, né? Ele já anunciou o filme de novo.
Meu Deus do céu. Mas vem cá, gente. Olha só.
Ele vai participar de novo.
É, eu vi alguma coisa aí, até com a camisa do Brasil, torcendo pela seleção brasileira. Eu vi alguma coisa.
Exato. É, o cara é bem. O cara é bem cito com os fãs, né?
É, e já pegou a parada também com o Tissu Tissu e já deve ter falado pra ele, né, meu irmão? Vamos pro Brasil que a parada lá tá boa e a gente tá bombando lá. Eu só preciso, cara.
Vem sem a
carteira
pra não ser roubado,
né? Mas vem cá. Olha só, vamos então pra nossa...
O Brasil tinha 6 pautas, né? Continua com as pautas,
exatamente,
né?
Exatamente. Vamos pra segunda ainda. Então olha só, pra gente entrar nesse clima que já estamos de brincadeira, de situação, eu queria que cada um escrevesse aí qual seria o possível elenco para esse filme do Jasper. Essa eu quero ver. Quem quer começar? Eu começo. Vou ajudar vocês, hein? Como politicamente correto, eu acho que a gente poderia falar Lázaro Ramos para Jasper. Poderia colocar Pablo Vittar como a Bruxa Pilsa. Bota aí, Fernanda Montenegro como Edim. E pra Ani, vamos ver.
Edina, né, no caso. Pra Edina, né, na vida é
Edina. E pra Ani, eu acho que eu colocaria a Bruna Marquezine. Pronto, aí ó, fechou o Jasper.
Mas
o Satangor não precisa. Magari, então vamos lá, vou botar um Magari e vou botar... O que tá faltando? E o Boomer, irmão? Pode ser?
Pode. Botar o Boomer como Nego do Borel.
Nossa! Essa ficou boa. Pode ser. Eu iria colocar Marcela Diné como... Marcela Diné como Boomer, irmão. E o Magari...
Eu ia lutar porque já fica meditando pelo sol. Então não era certo.
Eu ia botar Matheus Solano como Magari. Pronto. Fechei minha instalação.
E botar Jojo Todinho como Safagoso.
Vai lá, Light, vai você. Nossa, aproveita nossa você e instala o seu elenco aí, Light. Quero ver.
O meu?
É. Bota o seu. Quero ver qual seria o seu elenco.
Ih, rapaz. Tem que pensar bem agora, hein? Elenco aleatório assim.
Bota aí Silvio Santo Comedinho.
É jogador de tiro, tu jogado, pelo amor de Deus. Nada, aí não ia ter que destruir isso aí, não.
Ia dar dinheiro pro papo.
Ai, meu Deus, já ficou bom. Ai, ai. Quer tentar você, Amar?
Vamos ver, vamos lá. O Jaspion brasileiro, eu não sou politicamente correto, mas politicamente correto tá acabando com o mundo.
Vai lá.
É, o carinha tiver algum ator que seja razoável, né? Tá difícil, hein? Vamos lá.
Pô, já não caía toda hora na serial, não caía?
E até sei que mano.
Neymar? Neymar do Cauê. Tragédia, né? O Jato já vai passar o fim. Caiu no chão.
Ai, meu Deus.
Deixa eu pensar um segundo aí.
Imagina.
Tá bom.
Mas vamos lá. Ó, de Jato eu vou colocar o Fábio Assunção. Ele já tá podre, né?
É um Jato bem velho, né?
Tá mal, hein?
É.
Pelo Hulk de Magari, né? Que eu usaria o nariz como espada, né? Que na idade da frila que ele tem lá, é já uma espada pronta. Eu colocaria, né? Quem mais? Adora Fingis como Amorim, né? Que é.
Bom, é.
Mas aí eu nem usando que não é uma boa pra você mesmo. Pra mim, vou colocar na banda brusqueta.
Nossa!
Acho que a mão brusqueta deu peso certo, assim, né? Ah, que mais falta? O Satanás, eu colocaria o Lula, o Satanás, o encarnado. E... aqui eu faço esse problema, né? Eu sou pior. E... como o eu preciso de alguém também, né? O velho é um play. Um ator bem quadradão, assim, brasileiro. Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda,
que é um dos melhores atores do Brasil. Tem tudo o papel que ele faz, hein? Aí, velho, né? Não muda nada, muda nada. Não muda porcaria nenhuma. Então, ele botava no editar. Os monstros você botava qualquer menino que vai embora no funk, né? Não tem, tá no nem São Jorge da Copa.
Quem falou Magari? Ah, essa aí é muito bom,
não falou.
Gostei, pois
é. É, essa que fala da hora, mas que fala que eu tô tendo preconceito com carioca, não é não, porque São Paulo, aqui na minha rua, é tanto dragão que não te faz vir de troço.
Ai, ai. Vai lá, Nath,
eu já tive dos dois lados, aqui em São Paulo, cada um tem suas particularidades.
E aí, Nath, vai tentar escolher alguém ou vamos para a próxima pauta?
É. Sou pro Bruto Jasper ainda?
É. Isso aí, sou meu elenco. Quer tentar escolher?
Paulo Oliveira!
Falta
Paulo Oliveira de Arinho.
É, Paulo Oliveira de Arinho. Ué, mas Arinho não era Glória Pires?
Arinho não é o nome do Marcelo, né? Que ele tá achando o nome?
É verdade, vai lá.
Pra mim tava ótimo.
Arinho?
É.
Quem faria? Pô, é...
tá difícil. Melhor
tá difícil isso. Botar...
não tem gente, gente. Não adianta.
Paulo Oliveira.
Paulo Oliveira, foi nó. Foi nó do outro. É, meu. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra próxima. Essa daí já foi.
Passa, passa.
Assim, vamos lá. Essa já é mais séria.
Não vai, gente, não vai.
Qual que vocês acham? Qual que vocês acham que poderia ser a possível trama desse filme do Jaspion? Lembrando que a gente não sabe nada do que vai acontecer, né? Não tem sinopse, não tem nada. Então a gente pode.
É.
A gente pode viajar aqui na trama.
Só
é, então a gente pode viajar aqui na trama e se a gente acertar, marca o golaço. Quem quer tentar arriscar
aí? Marcelo, pai, o Marcelo começa, né? Depois eu falo.
Vai lá, manda ver.
Bom, é... pelo andar da carruagem, acredito que esse filme será um remake, né? Vai ser uma história... vai ser a história do Jasper mais contada nos dias de hoje, né?
Sim.
Então... pode ter uma coisa totalmente nova ou... parcialmente inspirado na série original.
Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ter alguma...
é, acho que esse é um caminho.
Tem que citar alguma coisa no original, senão eu não acho que não tem muito sentido.
É, como foi o lá do José Padilha, lá em 2014, né?
Exatamente.
Foi pavoroso.
Deu?
Ah, é legalzinho, cara. Não é ruim, não.
Pavoroso. Não, a proposta do filme foi legal. O problema foi... Faltou profundidade ao filme, mas...
Profundidade?
Profundidade. Não teve a mesma profundidade do Robocop original, no caso. Não teve, não teve aquela carga dramática que teve no original.
Não, até...
Acho que foi raso a história.
Mas
eu até achei que eles abordaram questões interessantes. Mas é, eles abordaram questões totalmente diferentes da obra original.
Mas a minha visão pro
filme. Vamos, Marcos?
Não, pode falar, Marcelo, pode falar. Depois eu falo.
Não, é. A minha. Tipo, a minha percepção pro filme já seria nesse caminho aí, de um remake. Repaginado, mas que você visse que ali é o Jasper que tá ali.
Não. Mas
também se fizer uma. Como foi feito com a gente agora há pouco tempo também, né?
É, isso eu ainda não vi. Tô com ele pra assistir e ainda não assisti.
Não, isso é uma droga, eu vou avisar.
Você vai contar uma história de uma série para adultos que foram crianças naquela época, né? Que vão ver o personagem no dia de hoje, como seria, né?
É, porque você...
Então eu acho que a pegada precisa ser um pouquinho mais adulta.
É, e você vai ter que tentar agregar um novo público, porém você tem que fazer o feijão com arroz para agradar o público antigo. E não adianta você também só querer focar no novo, se quem vai consumir vai ser a galera da antiga, a geração... Anos 80, né? Então, você tem que passear pelo Jasper antigo.
Precisa ser muito bem mesclado esse negócio, né? Tem que ser uma coisa assim, mais voltada pra galera que viu o seriado na nossa época.
Uhum.
Que se identifique, né?
Exatamente. E você...
Agora, eu acredito que vai dar... Fala.
Não, pode falar, termina aí.
Ah, então, eu acredito que o filme dará certo, porque a Sato Company, como eu falei atrás, tá envolvida nisso, né? O Sato, né? Que é um cara que já tem experiência no ramo.
Uhum.
E ele tendo, assim, as patrocinadas pro certo, a verba certa pro filme, mais a Toei ajudando, eu acho que tem tudo pra dar certo, né?
Não. Vamos ver, eu tô em cima do muro ainda. Eu ainda não sei muito bem, não. Vamos lá, seu Marco. O que o senhor... O que você acha aí? Uma possível trama.
Eu já decretei que esse filme vai ser uma tragédia. Vai ser horroroso. Já, porque o Brasil não tem atores para esse tipo de produção. Não adianta. Não tem dublê. Capaz que as pessoas buscar caras do MMA para fazer. Não tem nada a ver com o filme de luta japonês, não sei. Imagina o real do dele, do Pedro Jasper. É natal, minha porrada. Mas vamos lá. Vamos imaginar um roteiro rápido pro Jasper. Assim. Primeiro, isso que vocês falaram de mesclar. Eles não vão mesclar, não dá. O público de hoje não ia aceitar. O público de hoje é muito louco. Aquela só deu já com o do Power Rangers que não tem algum menor conteúdo cultural, não tem nada. Então, o que eles iam fazer? Eles iam fazer uma malhação. Você ia pegar o Yuri, né, fazer o Yuri de Jaston, aí o Yuri tava na televisão, né, que tinha uma malhação antiga, lá, que tinha o cabeção, não lembro nada.
Mas quando eu era ator, hoje isso aí foi mais trollagem do pessoal, sabia?
É, eu sei, mas eu tô falando pra você, no pior cenário possível, né?
Mas a questão que a trollagem acabou virando o reverso. E as pessoas...
E hoje nem ator pra começar.
As pessoas agora já estão olhando ele com outros olhos. Já tem gente que tá defendendo e hoje no papel do Jasper.
Olhos do Demolidor, né? Tô olhando com os olhos do Demolidor, né? Porque...
Não, mas vai
que... Pra mim, né? Esse Jasper não vai ser, tipo assim... O Jasper vai ser da favela, né? No Rio. Vai ser um cabeludo durante o dia. Vamos usar um pintor dele de preto, vai ser um caveirão pra subir os morros, né? Como agora vai ser agora um o chefe do narcotráfico. Ah, então já começou com 14 metros, né? Mais ou menos isso. Aí o Fantasma usou o Lula, né? Já bota o Lula lá, né? Que já é o capeta, né?
Minha companheira.
A Ana e a Paula Oliveira bateu uma gostosa no filme. É, né? Que o brasileiro é sempre tem uma bunda, uma troca pra botar na areta pra ser ela.
Bonita.
Ali, não, ali tem a coisa dele sonora. É, o Lula, você vai malando, vai rasgo. Malandro, eu falei, vai em Jasper, né? Tá com o Jasper rebolando, né?
Essa foi boa.
A história vai ser assim: pelo, ele entra pra polícia, né? Entra pro golpe, mas combate o crime organizado carioca. Só que ele tem esse problema, né? O Brian tem que estar no peito do pavilhão, aí leva a multa, o estacionamento inadequado, os caras roubam o. O Daniel Bain vai de funk pra ele pressionar as cocotas. É, enfim, sabe? Aqueles roteiros bem chulé mesmo. É. Sabe? Sempre você porcaria dele. Porque, é, você só um negócio de mescla tudo contigo com o mundo. Meu Deus, vai rolar. Não rola.
Não.
O público, a criançada de hoje, ela tá acostumada com aquele filme da Marvel que é humor besta, tá fazendo. Eu não vou ser politicamente correto, eu não gosto da Marvel. Não gosto da Marvel. Não gosto do humor da Marvel, que é infantil demais. Desde o Thor, que tentou matar o personagem. O Hulk, então, nem.
Ah, sim, depende muito do personagem também, né, não? Tem personagem que pega isso aí, viu? Imagina você fazer o Deadpool todo pro sério lá. Não, agora eu vou matar o monstro.
Pra poder ir, o Iron Man não precisa levar essas patacadas todas. Essa apresentada que o Leroy
Controle com o Hulk, tá muito aí, mesmo. O Iron Man. A Mela Fox não podia fazer um Batman estilo Adam West misturado com o George Clooney hoje em dia, né? Imagina.
Adam West foi a coisa mais grotesca que eu já vi. Que
ah, mas ele era. Ele... Pô, ele era melhor do que o George Clooney, muito melhor.
É, o George Clooney até eu sou.
O Adam West, tá falando? É, o Adam West melhor que o Jorge Clooney.
Ah, com certeza.
Mas olha
mas
só. Eu
carimbo
tudo de baixo, mas. É, mas olha só, voltando ao. Voltando ao nosso tema.
Val Kilmer também.
É. Voltando ao nosso tema. Eu acho que vai depender muito da visão que eles vão seguir. Será que o Jasper vai vir? Ele já vai começar o filme aqui já no Brasil, vindo do espaço. Porque se eles forem fazer um remake, que eles forem abordar aquele começo do planeta de ele indo de planeta em planeta até chegar na Terra, eu não sei como é que o Brasil vai fazer isso. É muito complicado imaginar, eu não consigo imaginar de jeito nenhum. Então no melhor cenário, vamos imaginar que o Jasper já vai estar no Brasil, ele já chegou do planeta de Jean. E aqui ele vai ter que procurar Satangose e Magaren, porque ele tem que impedir que a Terra seja dominada. Até aí, beleza. Agora, como é que isso vai se desenrolar? Esse que vai ser a grande questão, ainda mais aqui no Brasil. Eu sinceramente.
O que eu tô acreditando é que o filme assim não se passará no Brasil, propriamente dito. Vai ser a produção brasileira, mas não será no Brasil o filme, no caso.
Entendi, vai ser um lugar...
Pode até existir a possibilidade desse filme ser rodado no Japão com produção brasileira.
Aí já pode ser diferente. Ou ser rodado no Brasil e não ser Brasil, seja. Ser um lugar qualquer que não exista.
O Brasil acabado na Copa de 2014. Aproveitar que a moto de tudo. Pode lembrar as pedreiras dessa manhã. Cantou só uma pedreira aqui. Tudo certo.
Será que o Jasper vai jogar uma bola?
Vai ter uma obra do governo brasileiro, cara, não sei quanto, ele já morreu, a obra vai estar lá.
Será que o Jasper vai jogar uma bolinha no filme?
Ele jogar no Flamengo, provavelmente.
Uai, aí sim, hein? Não, vou fazer
o
jogo.
Vai
jogar
no Flamengo do Flamengo. Vamos gravar no Maracanã, juntos, então?
É boa essa.
no Maracanãzinho, no octógono. Lá no octógono, no Maracanãzinho, com aquele idiota do Bruce Buffer lá. Detesto lá daquele cara.
Olha só, aproveitando. Aproveitando essa. Aproveitando essa que a gente tá falando, da possível trama, como é que faz pra adaptar o filme do Jasper pro Brasil? Vai lá, Night, começa um pouquinho.
Eu começo. Eu acredito assim que o Sato ele sabe muito bem o que, que o público tá querendo, né? Então eu acho que ele vai tentar fazer ao máximo. Tipo, não avacalhar com o projeto.
Vai lá, Marcos.
O Marcelo foi sucinto agora, né? Achei que deveria ter que ser mais longa. Mas é. Eu acho. Eu vou manter pelo falando enquanto não vai ser. Pra mim é uma tragédia anunciada. Primeiro, Lucas Souza até tem. Tem a Chapada Diamantina, tudo que o cara que dá pra fazer. Só que eu vou insistir, eu vou bater na mesma tecla. Não tem pessoal pra fazer o filme no Brasil, não tem ator. Não adianta. Não tem ator especialista na linguagem.
Essa questão de ator, eu tô achando que vai ser um elenco totalmente desconhecido, não vai ter nenhum figurão assim de um elenco.
Eu apoio totalmente pro Marcelo Pessoal.
Conhecer o público da Malhação, vai sair da Malhação e fazer Jasper. Pronto.
Eles vão pegar desconhecidos, isso eu acho que vai ser um óbvio.
Vão pegar muito ator assim, recém-formado de teatro, que o público não viu ainda.
Sim.
Em São Paulo, o que mais tem isso?
É.
Mas isso não é um bom sinal, não. Isso é um mau presságio, porque a qualidade dos atores que tem surgido ultimamente não é mesmo coisa, não.
É, um a cada.
Só a Vila da Globo faz muito isso, né?
Ah, demais. Uma a cada 20 se salva, não. O resto é tudo a mesma coisa.
Cada 200 se salva. Aqueles que passaram pelo sofá do Golfo e mais se salvam.
Agora o negócio também é eles não fazerem como a CW faz com o Arrow, como a CW faz com o Flash, como fazer com o Smallville. Como faz com o Supernatural, que é pegar modelo, né, masculino e feminino, botar ali, tem um mínimo...
Essa série tá dando certo lá, né?
Sim, aí, mas eles botam modelos que não tem o menor estilo pra atuação, mas são bonitos, aí ficam bem na tela, mas a atuação deles é precária. Aí é possível que esse filme vá nessa levada. Né?
A Supergirl tá um exemplo disso, hein? Eu convivo com alguns americanos.
É mesmo, é?
Eles falam que o Super Girl é a coisa mais terrível que tem.
É, o Night
sabe. Mas pra começar, então, só acontecia isso. O Tetsu Kureta lá, que fazia o Black, ele era modelo. Quando foi escolhido pra... A gente bancou vários atores ali que, entre aspas, já tinha mais bagagem do que ele.
Mas
o Tokusatsu, originalmente, as meninas, por exemplo... Da Lufa Ranger, né? Que parece o PT versus o Sérgio Moro, né? As duas meninas são modelos. A que faz a Tsukasa e a que faz a Mika são modelos. É muito comum no Japão. Eles pegam modelos jovens, homens como mulheres, e colocam no Tokusatsu. E aí depois eles acabam migrando pro Dorama. Pra ter um sucesso mesmo, muitos continuam, às vezes com um sucesso mais adulto, ou dublar anime até, acontece muito.
Tipo, vou usar o exemplo do Aisaba, Saban. Ele, quando fez Power Rangers lá nos Estados Unidos, foi da mesma forma, assim, uma produção nipo-americana que... Foi feito em conjunto com a Toei ajudando a produção lá, só que tudo foi feito nos Estados Unidos e o elenco foi um elenco de atores que nunca tinham atuado na vida, totalmente conhecidos, e acabou dando certo, né? Acredito que possa ser feito mesmo aqui, né, no Brasil.
É, vamos ver. Né?
E eu ainda tenho dúvidas. Realmente muitas dúvidas.
É, eu tô bem em cima do muro mesmo. Eu acho que então a gente tá dividindo aqui. Eu em cima do muro, o Knight ele tá positivo e o Marco tá negativo, né? Acho que tá...
Pra mim já pode encomendar o caixão, porque esse filme aí vai ser uma desgraça completa. Mas enfim,
será que eu tô achando que é muito pouco tempo, né, pra tanta coisa assim que estão falando em 2019.
É,
acho que não vão conseguir fazer o filme nesse curto espaço de tempo, não, hein?
É, eu também acho muito.
Você escreve... Não se escreve um roteiro decente em um ano. É muito pouco tempo. Você tem que mudar várias ideias. Você vai desgastar vários roteiros. É muito pouco tempo.
Não tem nem script ainda. Como é que vai sair em 2019? Eu não acredito que vai sair em 2019.
Mas aí ganha.
Pra sair de verdade, tem sempre pra 2022 ou coisa do gênero. Porque 2019 é muito cedo.
Mas ganha força aí também a parada do remake, né? Você já tem um material pronto. Você só for.
Peraí.
Acho que se o Sato tá querendo arrecadar verba, ele podia trabalhar com marketing, lançar produtos assim pro pessoal comprar, né? Lançar DVD, lançar, sei lá, camisa, boneco, essas coisas pra arrecadar dinheiro pro filme, né? Já que ele falou que vai arrecadar verbas. Acho que seria uma
boa.
A Bandai ainda existe, a Bandai. Não adianta. A Bandai vai fazer essa parte do merchandising. A Toei sem ela já teria morrido há muito tempo. Não teria dinheiro.
Não.
Sempre foi da Bandai.
Mas será que não mata. Mas eu acho que o Knight tá falando de produto já pro mercado brasileiro, né?
Mas mesmo assim, ator, a Bandai é parceira histórica da Toei. Desde os Tokusatsu, a Bandai sempre esteve lá. O Go Ranger, que foi o primeiro Sentai, já estava na Bandai.
Por exemplo, o pessoal reclama que o DVD do Black lá, que foi prometido pela Fox lá em 2011, não saiu. O pessoal ia ver o final dublado pela primeira vez no Brasil, não saiu. Então, pô, tipo, se o Sato tá querendo roubar uma grana, lança isso pro Brasil.
Eu tô entendendo o que vocês estão falando. O Marcos fala o seguinte, se for parte de brinquedo, vai ter que passar pela mão da Bandai. É isso?
Antônio, deixa eu interromper um segundinho. Gaia mostrava, né, alguns episódios, os intervalos, né? Aí não é só brinquedo, é comida, é roupa, inclusive de roupa de cama. Tem uma gama de produtos gigantesca que tem por trás do Tokusatsu, entendeu?
Entendi.
No Japão, quando lançaram o Drive, né, o seu Drive favorito, tinha desenho no metrô. Você viu o tamanho do hype que tinha por trás de Drive.
Uhum.
Então, quer dizer, a Bandai, a gente vê muito coisa na fábrica de brinquedos.
Sim.
Mas não é só isso, a Bandai faz muita coisa. Ele tem um mix marketing muito grande. Então seria interessante se a Bandai entrasse com tudo no Brasil. Imagina. Figuarts são muito caros, né? Caríssima.
Essa é a Figuarts, seria uma linha totalmente voltada para o público adulto, né? Colecionador, né?
Exatamente.
Não é exatamente um brinquedo, né? Então pra gente ia ser muito bom.
É
o Jaspion, principalmente, né? Que é nós que já passamos dos 30.
Pô, a Metal Gear, né? Foi a maior leva de série que tivemos aqui.
Aí era a chance de fazer Giban finalmente, Giraia finalmente, né? Há muitos anos já, mas não lançam, né? Porque a franquia Metal Gear no Japão tá morta.
Teve do Spielman, teve do Metalder, teve do Magaren, e nada disso saiu até hoje.
É, vai ser difícil, porque a franquia Metal Gear no Japão ela virou infantil completamente. O último Metal Heroes você nem conhecia. Não tinha nada a ver com os primeiros Metal Heroes. Isso mesmo. Agora pra lá. Crianças e um público um pouco mais velho.
Mas eu acho.
Quer dizer, valeu?
Eu acho que.
Fala, Antônio.
Eu acho que eles estão tentando retomar os Metal Heroes através dos filmes. Porque você vê. Não sei, mas eu não sei não, porque começou com os policiais do espaço. E isso agora nos policiais do espaço, isso já se estendeu pro um esquadrão lá, o.
Sentai,
o
Super
Sentai. Não. Esse agora que teve o filme que todo mundo falou que o Jasper ia voltar e o Jasper nem aparece. O Space Squad. Os Metal Heroes estão
indo.
Exatamente. Os Metal Heroes estão voltando por aí, mais ou menos. Mas só em filme. Em série, não.
Série, pra eles voltarem, tinha inclusive um Kamen Rider Amazon. É um público adulto mesmo. Chama série de terror.
Sim.
Aí funciona. Agora, se for botar pros adolescentes, não vai pegar, não. Não pega. Porque o universo Power Rangers é muito forte entre os mais novos, né? Os Metal Heroes têm uma pegada diferente. Não vai?
Imagina você. Pô, lá. Imagina você ter 12 produtos de ninja, especialmente para o Tony.
Ninja Steel é pior ainda, né? Ninja Steel nem os americanos gostaram. Acho que foi especial dando pulo fora.
E agora a gente pode pensar.
Não dá mais nada, né?
E a gente pode pensar no seguinte, pegando parando no que vocês estão falando, se o filme do Jasper no Brasil for bem e fizer um bom dinheiro, isso pode abrir as portas para Toei voltar a fazer filmes ou fazer material com esses heróis mais antigos que a gente aqui no Brasil curtiu pra caramba, que é o caso de Jirai, é o caso de Jiban. É um change, mas por aí vai.
Isso, tem mercado aqui ainda. O pessoal ia comprar direto.
Sim. Exatamente, porque vai pegar na nostalgia da galera e vai vender muito, cara.
Por isso que eu acho que o filme do Jasper é um caminho pra isso aí.
É, porque é o que faz mais.
Dependendo do sucesso que o filme fizer,
pode
abrir-se as portas pra outras coisas.
E é o que faz mais sentido no mundo, né? O Jasper ganhar o filme no Brasil, porque aí foi a maior, acho que o maior fenômeno dele, eu acho, no mundo todo, eu acho, no Brasil, eu acho que não tem comparação em nenhum outro lugar, como foi aqui.
Não. Foi. Era a maior audiência, acho que a França, né? O Peru, né? Depois.
Então.
Você vai na rua pra perguntar sobre o japonês, todo mundo vai falar Jasper.
Exatamente. Exatamente. Então por isso que eu acho por isso que eu acho que faz sentido. Se eles querem começar uma coisa ou reavivar uma coisa antiga, eu acho que o Brasil é o caminho para eles começarem essa experiência. E se der certo, bola pra frente. Se não der.
Você tem que começar. Sabe pelo que é mais popular, né? Não adianta.
Exatamente, você não começa.
É só reclamar, por que não traz Kamen Rider atual, Sentai atual, mas pra você chegar a isso, você tem que. Pelo menos você tem que apostar no que você sabe que vai vender aqui, né?
Seria muito arriscado trazer uma produção atual para os dias de hoje, pro público de hoje. Eu acho que o público de hoje não ia aceitar de jeito nenhum.
Eles estavam reclamando que podiam fazer um serviço de streaming pra trazer essas atuais. Mas até chegar isso, precisa você trabalhar com o que tem mais popularidade, né?
Eu acho que
A Netflix ela comprou e eu vou ver através, né? Eu não faz nem muito tempo. Aí eu não sei como é que tá indo que não tem Netflix.
Porque
eles foram colocados.
Se eu não me engano, teve uma empresa ali que ela comprou os direitos do Jasper, Jiraiya, Changeman, Flashman e fez um serviço de streaming e o negócio não foi pra frente porque ninguém comprou. ninguém se interessou. Aí eles migraram pro YouTube.
A locação tava pegando uma fortuna na época, por essas séries.
Aí eles migraram pro YouTube e no YouTube eles fizeram um público, mas mesmo assim não é um público gigante, é um público mediano para as produções que são e para o frenesi que causa entre os fãs. É até um público pequeno e tá lá até hoje lá no YouTube com poucos episódios. Não se sabe se vai pra frente ou não vai. Aí só por aí você pensa, se o que já é conhecido, que todo mundo gosta, não tá vendendo, será que o novo vai vender também?
Essa é uma questão muito importante. Vai ter que pesar muita coisa.
Também acho.
É bom essa situação. Vamos pra duas lapautas, nós estamos aqui a seis. É que a gente... Então a gente fica muito preso num assunto só.
É, vamos lá. A próxima é só uma pergunta que eu quero fazer. É, começar com o Knight. Ô Knight, pra você, Yuji como Jack, sim ou não?
Não, não tem como, cara. Até porque o Yuji nem ator, o cara era apresentador do Infantil. Acho que não teve esse... clamou com o Corinthians na internet, mas não faz uma brincadeira, mas cara, nem o próprio Yuji acredita nisso. Então acho que não tem como não.
Não sei não, rapaz, porque ele teve até lá nessa parada que eu falei do action com o Fu de ação, do Blender, ele foi lá, ele aprendeu uma coreografia, fez a coreografia com um dos mestres lá. Ficou uma coreografia muito maneira que eu vi, uma sequência de ação, ficou muito legal. Mas, não sei, né? Não sei se estão levando a sério. Ele atrairia público. Querendo ou não, ele é um cara que o público antigo tem uma recordação dele. E associar ele ao Jasper, de repente, pode ser que a galera iria curtir, não sei. Então vamos lá.
Eu acho muito difícil ter... Ele não é ator, pra começar. E pra chegar assim, fazendo protagonista num filme, acho bem complicado.
Então agora eu vou pra.
Acho que o Sato ele não vai. Acho que o Sato ele não vai por esse caminho ainda.
Não sei. Agora eu vou fazer a pergunta que eu já sei a resposta. Mas, Yuji, sim ou não?
Se você colocasse só a cachorra ou o Slade pra fazer o Jaspion, era melhor que hoje.
Coitado do Yuji,
o Yuji é um excelente dançarino. Eu já vi ele dançar, ele dança muito.
Aí ele...
Mas ele não é ator.
Mas e aquela musiquinha maneira que ele lançou naquela época lá de... Virado de Jiraya.
Virado no Jiraya?
É.
Mas é porcaria da música mundial.
Se ele me der prestígio, eu até aceito ele como ator lá.
Eu acho que nem se ele me desse uma caixa de prestígio, eu aceitaria ele. Né? Ele não tem talento algum pra ser ator. Então, olha lá. Você bota a Larissa Manoela, né, lá do SBT, no lugar.
Nossa, que
era melhor. Mas você bota aí uma Stone, né? Porque ela já tem os visores no lugar do outro, né?
Coitado, mano. Vai tirar a mulher
lá. Daqui a pouco vai querer a Maísa com o marido também, né?
Mas a Maísa daí é caldo.
Então bota logo.
A Maísa
então,
é
então bota logo o Sérgio Malandro, então, com o Medinho e segue pra frente.
Vai pra próxima.
A última que eu quero falar, a gente já até citou aí. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte: vocês acham que o Brasil tem condições de fazer um bom filme, mas assim, em termos de efeito especial, roteiro e ação? Essa é a última. Quem quer começar? Marcelo?
Marcelo faz as honras.
Manda ver, senhor.
tá falando?
É, efeito especial, roteiro e nível de ação também.
Ah, uma sinopse, né?
É, eu falo assim, englobando tudo isso. Englobando ação, efeito especial e roteiro. Você acha que o Brasil consegue fazer um bom filme do Jasper?
O Brasil, ele só vai conseguir fazer esse filme se tiver a parceria com a produtora original. Fora isso, não tem como. É, a Toei mesmo já disse que vai fornecer a armadura, vai colaborar com a produção, ajudar na filmagem. Então, só dessa forma que eu acredito que possamos ter um bom filme. Caso contrário, só o Nelson Sato lá com a empresa dele, eu acho muito difícil.
E aí, Marcos?
Uma palavra, não.
Conta, Bruno. É, cara, olha só, eu vou dar a minha opinião. Eu, cara, mesmo em cima do muro, eu também acho difícil. Acho que não foi do jeito que o Nacho tá falando, que a Toei chegue junto. Eu acho que não vai dar, não. Acho que não vai sair uma
coisa. Mas é mais importante que precisa ter dinheiro, né?
É, exatamente. Eu acho
que... Usar o Bolsa Família pra fazer.
Não, eu falo.
É, vamos fazer uma campanha pro filme. Dou um real cada um. Ou dois.
O Brasil dá um real? O Brasil agora nem pro roubar um real.
Não, eu acho que assim, se a Toei mostrar o caminho e orientar como fazer, aí. Esse é, a grande questão. A gente não sabe como é que vai ser feito isso. Tudo tá muito ainda na especulação.
Questão de roteiro, por incrível que pareça, acho que é o menos de... Acho que é o menos complicado da história, porque um remake lá, você falando com a consultora as pessoas certas, você consegue fazer um bom filme.
O
problema todo é a produção, né?
É, eu me baseio pela nota que eu li na época do Omelete, quando eles anunciaram o filme. Era que a Sato tinha falado que o filme seria feito no Brasil, 100% brasileiro, com mão de obra brasileira e tudo no Brasil. Então, quando ele fala isso, eu imagino que ele não vai pegar nada que venha do Japão, nem vai aceitar nada que venha do Japão. A armadura seria feita no Brasil, e até na época alguns cosmetes começaram a falar que eles poderiam fazer e poderiam chamar ele. E a gente tem muita gente boa, tem o Marcelo Robocop, tem o Wagner Alves, até mesmo o Eduardo Augusto, com aquelas confusões todas nele, mas são profissionais muito bons. Mas assim, quando você pensa em ação, efeito especial aqui no Brasil, eu fico com o pé muito atrás, porque todo tipo de produção que eu vi voltado pra isso, a gente fica muito, muito atrás dos outros, a gente deve muito. Eu acho até que os efeitos especiais do Chaves e do Chapolin dos anos 70 é melhor do que os efeitos especiais nossos que a gente tem.
Sem dúvida.
É mais ou menos por aí.
Você dá muito uma pitada. Deixa eu dar um pitaco nessa estava falando aí, né?
Valeu.
Se for fazer com tudo brasileiro, primeira coisa que vai acontecer, o Jorge vai ser da periferia.
São
pobres da periferia, que é Bolsa Família. O Dylan vai ser um carro alegórico de escola de samba do Rio. É. Ah, eles vão contratar uns carnavalescos pra fazer as armaduras, né? Se cuidar, esses caras têm. Uns carnavalescos do Rio de Janeiro pra fazer um Parintins pra fazer os monstros lá, né? O Tigros, que é o acho que mais conhecido. O Aiga Man lá. Tem uns carnavalescos carioca, eles vão pôr um monte de turma nos monstros. Ah, tá aqui o monstro, não sei o que é.
É complicado.
Passa por cair. Esqueci uma luta lá.
Vocês estão falando, são produções caseiras. Mas quando eu falo da produção, a produção feita em estúdio mesmo, profissional, o negócio já não fica bom. Imagina como é que eles vão fazer pra fechar um filme com um herói tão amado, tão idolatrado aqui no Brasil, e esse filme, vai ter que ser rodado no resto do mundo todo. Como é que você vai fazer pra esse filme ser um filme bom sendo feito aqui no Brasil? Valeu, eu fico com o pé muito atrás, mas muito atrás mesmo.
Lembrando que o Jasper tem uma personalidade marcante, né? Ele não é um herói comum. Ele é muito engraçado, mas ele tem frases que ele fica muito sério também, mais no final.
Faz aquele vídeo lá do Circo Show que tinha nos 80.
Eu fui uma vez.
Eu também fui. E era muito bem.
Lá tinha fantasia original que a tua irmã mandou lá pro.
Exatamente.
Eu fui, ele é bonzinho.
É, então, mas aí que tá, o Atoei tá me envolvido. E era muito bom. Então,
se esse filme tiver Atoei no meio, acho que pode dar certo, sim.
É nessas horas que eu fico pendendo pro lado de que pode vir uma coisa boa pra ir por aí.
Acho que, como dizem os americanos, vai vir a bag of turds.
Mas sabe por que eu acho que Atoei não vai vir? Porque ela não vai licenciar alguma coisa, sabendo que vai ser uma avacalhação total e tudo, por isso que eu tô achando que vai ter uma preocupação por parte da empresa de saber como é que vai ser trabalhado o produto dela aqui.
Mas o Marcelo, eu vou te falar uma palavrinha só, que acho que você vai, talvez você compreenda. Ninja.
É porque o Nike não viu Ninja aí.
As crianças amam lá no Japão, né?
Nossa, eu acho que nem criança gosta de ninja lá.
Olha, eu acho que ninguém gosta.
Nossa.
Foi a coisa mais trágica que eu já vi de todos os Super Sentai. Eu não vi nem Zero Ranger ainda, né? Que falou que é o Ivo.
Eu não assisti ainda.
Ninja,
eu acho difícil ser pior que ninja.
Ninja é um ponto fora da curva de tão ruim que é, cara. Nem eu.
É o epítome da incompetência do Toei.
Nem eu que tenho tolerância alta com produção mais ou menos.
Ah, eu não lembro uma frase.
Rapaz, eu
nem. O Baka Haru foi o pior do Red da história.
Pior disparado.
Pior que eu já vi gente no Facebook falando bem da série. Cara.
Sim, tem gente que eu já falei com o Marcos.
Tem gente que passa com ele. Tem gente que gosta também.
Eu já falei isso com o Marcos de uma vez. Claro. É, gosto, né, cara? Gosto de cada um tem o
seu. É.
Complicado, né?
Não, mas aí não é gosto, né? Aí é falta de gosto. Mas, irmão, tô com o Marco, né? Você que é o nosso Boris Casoli.
Olá, boa noite. Mas, enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente já falou mais ou menos tudo que a gente tinha que falar nessa nossa primeira expectativa do filme. É, se é que surgir mais alguma informação de mais concreto, a gente pega e grava um outro podcast falando sobre isso. Então, agora eu vou pedir só considerações finais aí de cada um de vocês. Começar com meu amigo Night aí. Night aí, o que você fala aí pra encerrar aí esse nosso programa de hoje? É bom que eu acho que o Night tá lá na Rússia, ele tem tempo que dá de delay pra
ele.
É
isso, sabe, Grau?
Se ele falar, ele deve estar lá na Rússia. Marcelo!
Só caiu, né? Só caiu.
Já chegou,
né? Caiu,
não falei? É igual o Neymar lá na Rússia. Nossa senhora. Ô, meu querido Night, eu tô falando o seguinte: vamos encerrar por aqui. E agora eu queria que você desse as suas considerações finais aí pra. É esse programa de hoje.
Bem, amigos da Rede Globo, chegamos ao final de mais uma transmissão. Espero que essa transmissão tenha sido boa pra você. E vamos esperar, né, pra ver a cena dos próximos capítulos, né, a respeito do filme, né?
Exatamente.
Por enquanto, a situação, as informações ainda estão muito vagas pra gente.
Exatamente. Ah. E eu até queria aproveitar esse gancho pra falar o seguinte. Quem quiser acompanhar, eu recomendo assistir lá os vídeos da Resistência Tokusatsu. Eles estão com bastante olho, estão entrevistando a galera que está envolvida aí com o filme. O pessoal lá, o Bonnie, o Kleber, eles estão bem por dentro. Então, quem quiser seguir lá o Resistência, estão com bastante informação lá. Marcos, suas considerações finais. Nossa joia rara. Nossa joia rara da confraria, por favor.
Usando da minha acidez habitual, né, do humor do pau, vocês que cresceram achando que o Jasper é um herói, se preparem para ver The Woody no papel de Jasper, dirigindo o Daniel com o joystick do PlayStation 1. Um qualquer, né? Sinceramente, já decretei esse filme. Vai ser um filme estilo Marvel, só que aquelas tragédias que... Eu sei muito bom na Marvel, aquele comum, alguma vez que eu não tô nem aí. É isso mesmo. Né? Lembrando dos nossos patrocinadores, né?
Não, tá vendo tão bem, cara.
Podcast é patrocinado por camisetas nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Lembrando que cada novo inscrito no canal, o Antônio terá uma camiseta totalmente grátis, autografada, a sua escolha.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a te chamar de Marcos Bonaparte, porque você tá igual o Napoleão, você tá ficando doido.
Eu gosto do Napoleão, tu tá bom.
Então vou te chamar Marcos Bonaparte.
Vou aproveitar aí, então um abraço aí também pro pessoal do Visão Tokusatsu lá, que o pessoal tá crescendo bastante e tá muito bom lá. Se vocês puderem dar uma olhada, eu recomendo.
Só pra terminar aqui, né? O outro patrocinador é o Sons Arts, 1982. E foi quando o Antônio começou a desenhar. Ou seja, o Antônio já desenha há 36 anos. Né? Então ele procura o Instagram dele, né? Então vocês verem o Antônio pintando certo.
Opa, que beleza!
Uma boa noite a todos e. Um recadinho pro Colégio de Mato Fernando. Microfone ruim quem tem o seu nariz comunista, tá? Tá achando ruim, me dá um microfone novo. No mais é isso, né? Desculpe as piadas, assim, se for exagerado. Mas né? Eu fiquei, enfim, eu sou o cara, eu sou do contra, né? O Antônio tira bom, eu sou o tira mal, o Marcelo tira novato, que tá entrando na chifatura de polícia, como ele é o Chapolin, né?
Esse foi um podcast bem divertido.
O Antônio é tipo o comissário Gordon, o comissário Gordon. Eu sou o chefe O'Hara.
Chefe O'Hara.
O Marcelo o soldado tá chegando, né? Tá. Você é a maior delegacia do mundo. Três pessoas até. Mas enfim, é uma boa noite todos e até o próximo podcast. Com mais piadas.
Bom, o próximo podcast promete que a gente vai fazer uma pequena homenagem à Copa do Mundo, que já está chegando aí na sua metade, está indo para a reta final. Quando vocês forem ouvir esse podcast da Copa do Mundo, a Copa do Mundo já vai ter acabado há muito tempo. Mas o que vale é a intenção. Então a gente vai fazer daqui a pouco um podcast em homenagem à Copa do Mundo envolvendo o Tokusatsu. Então vocês não percam o nosso próximo podcast. A gente vai ficando por aqui. Eu já vou deixando aqui. Eu não falei. A minha opinião é o seguinte: eu ainda continuo em cima do muro. Vamos ver o que vai vir de filme do Jasper. Eu acho que ele está muito cedo ainda. Quando tiver mais informação aí saindo, a gente vai se juntar novamente para gravar um novo programa, mas por enquanto é tudo muito nebuloso, não é, meu querido Mar? Muito nebuloso, então a gente vai ficando por aqui. Eu tô em cima do muro, vamos ver o que vai sair por aí. Até
o próximo. Eu não tô em cima do muro, o Antônio tá em cima do muro, ele é da China.
Eu tô em cima do muro, eu ainda não sei o que vai vir. Tem hora que eu acho que vai vir coisa boa, tem hora que eu acho que vai vir uma bomba. Mas eu tô torcendo pra que venha uma coisa boa, porque eu sou fã do Jasper pra caramba. Eu acho que ele é um dos heróis Tokusatsu que eu mais gosto. Foi ele que começou minha paixão com o Tokusatsu. Começou com ele.
Eu também.
Então, eu acho que o Nigel também é a mesma coisa. Então, eu torço.
De todo mundo aqui, né?
É, eu torço pra que venha um bom filme, que as portas do da Toei aqui no Brasil se abram novamente.
Desesperados.
Meia coisa boa. E é isso aí, gente. Ó, não esqueça de assinar o canal, curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, chama a galera que gosta de Jasper, mostra esse vídeo pra eles. E a gente se vê aí no nosso próximo podcast. Valeu, galera. Um abraço. Bye, bye. Tchau.